Jornal. Câmara dos Deputados.
Câmara reduz carga tributária das indústrias química e petroquímica.
Plenário autoriza a criação de universidades para indígenas e esporte.
Parlamentares de oposição criticam samba enredo com tema político.
Boa noite. Pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, manifesta preocupação com as consequências do carnaval, que ele descreve como um ambiente marcado pelo excesso de álcool e drogas. O deputado afirma que a festa contribui para a desestruturação de famílias e casamentos.
Pastor Marco Feliciano critica também o patrocínio público ao carnaval e condena a homenagem de uma escola de samba ao presidente Lula. Na opinião do congressista, a iniciativa deve ser caracterizada como promoção política em ano eleitoral.
Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco, defendeu a investigação sobre o uso de verbas públicas por escola de samba que vai homenagear o presidente Lula no carnaval. Ela argumenta que o repasse de recursos é inadequado diante das deficiências enfrentadas em áreas como saúde.
Clarissa Tércio também solicita esclarecimentos ao Ministério da Cultura e ao Tribunal de Contas da União sobre a legalidade do financiamento em ano eleitoral. Ela defende a fiscalização para assegurar que o orçamento seja destinado ao atendimento das necessidades essenciais dos brasileiros.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, acusa o governo federal de utilizar um samba-enredo no Carnaval do Rio de Janeiro para promover a presidência da República. Segundo o deputado, a iniciativa configura propaganda eleitoral antecipada.
Marcel Van Hatten também critica o uso de recursos públicos em eventos culturais com finalidade político-partidária e informa que o partido acionou o TCU e o TSE é para apurar o caso. Para o congressista, é preciso impedir o uso da máquina pública para promoção pessoal.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, acredita que uma escola de samba no Carnaval Carioca faz propaganda eleitoral antecipada custeada com dinheiro público. Ele menciona trechos do samba enredo e destaca os valores repassados por entes públicos para sustentar a denúncia.
Luiz Lima argumenta que o uso de recursos públicos para promoção política viola os princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade administrativa. Para ele, o caso representa desrespeito à legislação eleitoral e deve ser apurado pelos órgãos de controle.
Política.
Na opinião de Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, setores da oposição agiram contra a democracia e os direitos sociais no ano passado. Ela acusa parlamentares de tentarem blindar golpistas, atacar o meio ambiente e ceder a pressões internacionais contra os interesses nacionais.
Talíria Petrone acrescenta que, apesar da atuação da oposição, a base do governo conseguiu aprovar avanços sociais, como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e o veto à anistia. Ela reforça que a defesa desses direitos depende da ampliação da bancada de esquerda nas próximas eleições.
Educação.
Câmara autoriza a criação de duas novas universidades federais. O repórter Marcelo Larcher tem mais detalhes sobre ambas.
A Câmara dos Deputados aprovou dois projetos do governo que criam novas universidades federais, uma voltada para os esportes e outra para os povos indígenas. Um dos projetos aprovados cria a Universidade Federal do Esporte. Entre os objetivos está capacitar atletas e ex-atletas na transição para outra carreira, como a de gestor e dirigente esportivo. A universidade também deverá formar técnicos e treinadores, bem como profissionais para atuar em políticas públicas do setor, o que inclui o paradesporto. O governo argumenta que o Brasil tem carência desse tipo de profissional e que a Lei Geral do Esporte prevê a necessidade de capacitar recursos humanos na área. Deputados da oposição criticaram a iniciativa. Para o deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, a proposta não passa de uma promessa em ano eleitoral.
É um projeto populista, eleitoreiro. E eu vou dizer que é uma universidade fantasma. É uma lei para inglês ver, para aparecer no jornal. Cria a universidade, mas se houver verba, o governo anuncia a criação sem colocar um centavo no orçamento. É marketing puro. É uma promessa vazia que gera manchete hoje e será esquecida amanhã.
O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, justificou a necessidade de capacitar profissionais do esporte.
Projeto de lei fundamental que atende uma demanda e uma reivindicação de todo o setor esportivo brasileiro, que é a criação da Universidade do Esporte. É muito mais uma demanda da sociedade do que mesmo iniciativa própria, especificamente do governo. Todos os esportistas brasileiros pedem que essa universidade ela exista até como formadora de atletas e de diretrizes para o esporte brasileiro.
O outro projeto aprovado criou a Universidade Federal Indígena, iniciativa que contou com a participação de representantes dos povos indígenas. De acordo com a proposta, os cursos de graduação e de pós-graduação serão ofertados em áreas de interesse dos povos indígenas, com ênfase em gestão ambiental e territorial, gestão de políticas públicas, sustentabilidade socioambiental, estudo das línguas indígenas, saúde, direito, agroecologia, engenharias e tecnologias, formação de professores e demais áreas consideradas estratégicas para o fortalecimento da autonomia dos povos indígenas. O projeto, que teve como relatora a deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, permite que a universidade crie processos seletivos próprios, depois de ouvidas as comunidades indígenas, e os cargos de reitor e vice-reitor serão ocupados obrigatoriamente por professores indígenas. Deputados da oposição criticaram a proposta, como Rodrigo Dazaele, do PL do Mato Grosso.
É eleitoreira e de difícil execução. Muito bonito aí falar que vai montar uma universidade indígena. Mas hoje eles já têm vaga garantida em várias universidades federais, a cota. E lá na minha cidade, Rondonópolis, não consegue preencher essas cotas com estudantes indígenas. Então nós vamos criar uma universidade só para indígena agora. E será que o branco vai ter cota lá também ou não? E os indígenas de todas as universidades que têm a cota, vai deixar de existir a cota para ter a sua própria universidade?
A bancada do governo defendeu o projeto. Para o deputado Pedro Xay, do PT de Santa Catarina, a criação da universidade faz justiça e protege conhecimentos ancestrais.
É fazer justiça com os povos originários. É fazer justiça com o conhecimento ancestral que é cientificamente comprovado, como nos sistemas agroflorestais que foram incorporados pela ciência, que é da ancestralidade. É reconhecer as diferentes culturas. É reconhecer as diferentes experiências humanas no nosso país.
Nem a Universidade Federal Indígena, nem a Universidade Federal do Esporte vão começar a funcionar imediatamente. Os dois projetos prevêem que elas terão sede em Brasília. Poderão ter unidades em outros estados, mas para isso é necessária a previsão de recursos no orçamento, o que ainda não existe. Os dois projetos foram encaminhados para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, defende a educação como base do desenvolvimento do país. A deputada destaca avanços implementados pelo governo federal na área, citando a queda da evasão escolar, o aumento da alfabetização e a ampliação do ensino integral e técnico.
Para Érica Cocai, o saldo positivo da educação acompanha outros resultados, como o crescimento do emprego, a saída do Brasil do mapa da fome e a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 mensais, demonstrando o compromisso do governo com o povo e a democracia.
Desenvolvimento regional.
Ribeiro Neto, do PRD do Maranhão, exalta sua trajetória como vereador em São Luís, onde aprovou 113 leis, incluindo a criação do Fundo Municipal de Combate ao Câncer. Ele garante que sua atuação na Câmara será pautada pela experiência em políticas que beneficiam diretamente a população.
No mandato federal, Ribeiro Neto declara que já apresentou 14 projetos nas áreas de saúde, esporte, educação e cultura. O parlamentar acredita que a escuta das comunidades é base fundamental para formular propostas que atendam às demandas da população mais vulnerável.
Transportes.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, que assumiu a terceira vice-presidência da Comissão de Minas e Energia, reclama da retomada de cobrança de pedágio na BR-364, causando impactos negativos aos produtores rurais do estado.
O deputado reclama da autorização judicial que permitiu a retomada da cobrança, sem que a concessionária tenha realizado quaisquer obras de melhoria na rodovia. Coronel Crisóstomo defende a lógica do pagamento mediante entrega de serviço e exige respeito ao contribuinte.
Leônidas Cristino, do PDT do Ceará, entende que a simplificação excessiva para a obtenção da carteira de motorista pode comprometer a segurança no trânsito. Segundo o deputado, o novo modelo não garante o domínio adequado de habilidades básicas de direção.
Na avaliação de Leônidas Cristino, a flexibilização amplia o número de condutores despreparados e aumenta o risco de acidentes, apesar da redução de custos. Para ele, ele, a medida deveria acompanhar investimentos proporcionais em educação de trânsito, fiscalização e engenharia viária.
Justiça.
Rosana Valle, do PL de São Paulo, celebra o andamento do projeto que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para punir menores de idade que cometem atos de crueldade contra animais. A autora da proposta, ela diz que o objetivo é preencher uma lacuna jurídica em casos de maus-tratos graves.
Rosana Valle afirma que a violência contra animais é um indício de comportamento psicopata, que pode evoluir para crimes contra pessoas. Para ela, o Estado deve oferecer uma resposta rápida à sociedade para garantir que agressões brutais não fiquem impunes, independentemente da idade do agressor.
Saúde.
A Câmara examina a proposta que cria um programa para enfrentar as arboviroses, doenças transmitidas por mosquitos e carrapatos. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que institui o Programa Nacional de Enfrentamento às Arboviroses, com o objetivo de combater doenças como a dengue e a chikungunya. Pelo texto, a União, estados e municípios deverão desenvolver estratégias como visitas domiciliares para a eliminação de mosquitos, além de promover a mobilização social para ações preventivas. O texto original do deputado Luiz Carlos Raule, do Podemos do Paraná, previa somente a prevenção de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, dengue, zika, chikungunya e febre amarela. A relatora, a deputada doutora Alessandra Haber, do MDB do Pará, ampliou a proposta para englobar todas as arboviroses. Essa categoria inclui outras enfermidades transmitidas por mosquitos e carrapatos. Na opinião de Luiz Carlos Raule, a ação coordenada do poder público é fundamental para a eficiência das ações de combate às doenças transmitidas por mosquitos e carrapatos.
O Brasil tem sofrido ao longo de décadas com essas endemias que matam milhares de pessoas, deixam com sequelas, né, que acabam diminuindo a qualidade de vida e a longevidade da população. Então nós queremos que o gabinete de crise nacional dos estados, dos municípios sejam permanentes, né, uma troca de informações em tempo real, tudo organizado, tudo sincronizado, para que a responsabilidade seja conjunta.
O projeto ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça antes de seguir para a votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Agricultura.
Anderson Pinto, do MDB do Pará, alerta para o risco de colapso na produção de cacau no Brasil e cobra a retomada urgente de medidas sanitárias sobre importações, como o brometo de metila nas amêndoas de cacau, para proteger a produção nacional de pragas exóticas.
De acordo com Anderson Pinto, o preço do cacau nacional sofreu uma queda de 20% nos últimos meses, gerando desemprego no setor e impactando o preço ao consumidor. O deputado reforça o pedido de socorro dos produtores e de associações ao governo.
Pezente, do MDB de Santa Catarina, expõe dificuldades enfrentadas pelos produtores de cebola e critica a disparidade entre o preço pago ao agricultor e o valor cobrado nos supermercados. Segundo ele, produtores chegam a vender abaixo do custo ou até a entregar a produção de graça.
Pezente também acusa o governo federal de cortar programas como o Proagro e de dificultar o crédito e a renegociação de dívidas. O parlamentar defende, então, medidas como a prorrogação de prazos e a revisão das regras de apoio à agricultura familiar.
Trabalho.
Vicentinho, do PT de São Paulo, apoia o avanço rápido do projeto do governo que visa o fim da escala 6x1, sem redução salarial. Para ele, ao contrário do temor de que a redução das horas trabalhadas venha a quebrar empresas, o aumento do tempo livre vai aumentar a produtividade.
Vicentinho argumenta que a maioria dos países adota jornadas de 40 horas semanais e que a estrutura produtiva brasileira precisa se adaptar a esta realidade. Segundo ele, o país vive o pleno emprego, mas é preciso melhorar a qualidade do trabalho e valorizar quem gera riquezas.
Segundo Daniel Barbosa, do PP de Alagoas, a proposta que põe fim à escala escala 6x1 atualiza o modelo de desenvolvimento do país. Na visão do parlamentar, o formato atual está superado e impõe desgaste físico e emocional a milhões de trabalhadores.
Daniel Barbosa sustenta que experiências internacionais indicam que jornadas mais equilibradas elevam a produtividade, reduzem custos com saúde e melhoram a qualidade de vida. Para ele, a redução da jornada não prejudica a economia. Pelo contrário, estimula o consumo e fortalece o desenvolvimento social.
Relações Exteriores.
Valquini, do MDB de Santa Catarina, acredita que o acordo entre o Mercosul e a União Europeia representa um marco para a soberania e a liberdade econômica do país. O parlamentar destaca ainda a articulação da presidência da Câmara para garantir rapidez na análise do tratado.
Cobalcini sustenta que o acordo vai abrir um mercado de 720 milhões de consumidores ao Brasil, com impacto direto no agronegócio, na indústria e na logística. Segundo ele, a redução de tarifas e a ampliação de investimentos devem fortalecer também as exportações e o setor financeiro.
Votação.
Câmara aprova projeto que reduz tributação sobre insumos usados pela indústria química e petroquímica. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que reduz as alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre insumos usados pela indústria química e petroquímica. Insumos são as matérias-primas utilizadas na elaboração de produtos como acetona, polietileno, hidrogênio, glicerinas e outros. Entre os insumos que pagarão menos tributos estão gás natural, a amônia, o óleo de palmiste e muitos outros. A redução das alíquotas vai valer apenas esse ano. A medida faz parte da transição do Regime Especial da Indústria Química, o REIC, para o Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química, o PRESIC, aprovado pelo Congresso no ano passado. De acordo com o autor da proposta, deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, o governo vai deixar de arrecadar com a medida R$3 bilhões em 2026, o que será compensado com o orçamento deste ano e com a previsão de aumento de arrecadação com o aumento de produção. Zaratini argumenta que a redução dos tributos sobre insumos vai aumentar a competitividade da indústria nacional diante da concorrência externa. Segundo ele, a indústria química hoje opera com 30% de capacidade ociosa e o setor apresenta um déficit na balança comercial de R$44 bilhões. O setor químico responde por cerca de 11% do produto interno bruto da indústria. O projeto foi criticado por deputados da oposição. Para o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, a proposta beneficia apenas uma empresa.
O beneficiado dessa lei não é genericamente toda a indústria química. Porém, somente uma única empresa será basicamente beneficiada, cujo nome, falo aqui, é Braskem. E a Braskem não é uma empresa comum. Ela é uma empresa onde os seus maiores acionistas são a Odebrecht e a Petrobras. Sim, a Odebrecht, vinculada a um dos maiores escândalos de corrupção do Brasil.
O autor da proposta, Carlos Aratini, disse que a redução dos tributos beneficia todo o setor, responsável por 40 mil empregos no país.
Não está se atendendo uma empresa, não. Está se atendendo 12 empresas grandes do setor químico, com 40 mil trabalhadores. É indústria de base, é indústria que o país precisa para o seu desenvolvimento. E nós estamos faltando aqui porque o Brasil precisa crescer. E para crescer, precisa ter essa indústria funcionando em plena potência.
O relator do projeto, o deputado Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, limitou a renúncia fiscal decorrente da redução de impostos em no máximo R$1,1 bilhão em 2026. O projeto que reduz as alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS sobre insumos usados pela indústria química e petroquímica seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Valdernei Avelino, do União do Amazonas, manifesta indignação com as recentes fraudes em instituições financeiras que resultaram em prejuízos a investidores e a fundos de pensão. Ele cobra explicações do Banco Central sobre as irregularidades.
Valdernei Avelino defende a total transparência nas investigações e apela ao Supremo Tribunal Federal para que o sigilo sobre o caso Master seja quebrado. Ele cobra também punição rigorosa dos envolvidos e o ressarcimento aos afetados pelo esquema.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Verônica Lima e Márcio Aquilissardi. Boa noite.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Uma boa noite para você.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.